Salve, salve geral, estamos começando mais um Solto Verbo Podcast. Esse podcast tem o intuito de, cara, de fazer você viver uma vida melhor, uma vida mais leve, né? Então por isso que a gente gosta de trabalhar assuntos que vão fazer realmente a diferença na nossa vida. E hoje, o tema de hoje é um tema bem legal para você que tá buscando uma espiritualidade, para você que acredita que existe um Deus, que acredita que esse Deus pode fazer alguma coisa dentro do teu coração que vai refletir para fora. E o tema de hoje é como eu posso amar a Deus? Como você pode amar a Deus? Cara, você já pensou nisso? Como que eu vou amar alguma coisa que eu não vejo, mano? Como que eu vou amar um espírito? Como que eu vou amar essa força transcendente que invade o ser humano, que muda tudo, que criou todas as coisas? Cara, como que eu faço pra amar isso se eu não consigo ver? Às vezes eu tenho dificuldade de amar as pessoas que eu vejo, cara. Como que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Você já parou pra se perguntar? Que atitudes práticas na tua vida você pode tomar pra amar a Deus? Por que que eu tô falando isso? Porque por tudo que eu já vivi, eu acredito que essa é a chave principal pra viver uma plenitude de vida. Se a gente for analisar algum coaching falando sobre pontos específicos da sua vida que você pode mudar para melhorar, você vai pegar um coach, por exemplo, falando sobre paciência. E ele vai falar sobre um assunto específico. Não, você precisa, na hora da treta, faz isso. E eu acho legal você ter atitudes assim para resolver problemas pontuais. Mas quando eu falo de um relacionamento com Deus, quando eu falo sobre amar a Deus, eu tô falando para você que esse relacionamento pode mudar você por completo. Pode mudar o teu coração, né? A gente pode criar uma lista de coisas assim na nossa vida. Ah, aqui nessa parte eu já mudei. Em relação a isso eu já melhorei um pouco. Mas quando a gente fala de um relacionamento com Deus, a gente fala de um Deus que muda o nosso coração ao ponto de a gente ressignificar todas as coisas. É louco porque quando eu comecei a me relacionar com Deus, eu queria ter uma listinha de regras para saber o que eu precisava fazer para ser uma pessoa melhor. Mas toda essa listinha de regras, ela se resume a ter Deus como o número um nos nossos relacionamentos. A ter Deus como aquele ser superior, que ao mesmo tempo que é tão transcendente, ainda assim é um ser pessoal, é um ser que se relaciona, que gosta de ouvir a minha voz, que gosta de ouvir as minhas lutas, que se alegra com as minhas alegrias e que chora com as minhas tristezas. Como a gente pode amar a esse ser? Se você pegar lá os 10 mandamentos da Bíblia, você vai ver que o primeiro deles é não terás outros deuses além do Deus Altíssimo, né? Além do único Deus. Você pode olhar isso como um egoísmo da parte de Deus, talvez falando, poxa, mas se existem tantos deuses, né, na mitologia, por que que eu não posso amar todos eles? Mas Deus está simplesmente falando assim, cara, existe uma solução aqui que vai ser muito mais fácil. Em vez de você ter um monte de deuses para adorar, você tem um aqui que soluciona tudo. E eu queria te desafiar, cara, a buscar esse Deus, a buscar o Deus único. Buscar verdadeiramente, né? Porque se você busca com todas as tuas forças, cara, você vai encontrar. Você vai encontrar. Ele é um Deus que se manifesta e você consegue encontrar ele, né? Então lá no primeiro mandamento, ele se resume... Jesus, né, mais pra frente, ele fala assim que o resumo da lei e dos profetas, o resumo de como viver a vida, de como obter o reino dos céus, como obter a eternidade, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nisso vai resumir tudo. Porque se você ama a Deus sobre tudo, você dá espaço para Deus transformar o teu coração. Se você tem um coração transformado, você já começa a amar o próximo. Então você não vai matar, você não vai roubar, você não vai fazer outras coisas que vão afetar as outras pessoas, né? Mas a base de tudo, da espiritualidade que eu tenho vivido, que eu acredito que é a verdadeira espiritualidade, é amar a Deus sobre todas as coisas. É ter Deus como a coisa mais importante que existe na vida. Então, quando a gente fala sobre amar a Deus no contexto bíblico, a gente vai encontrar a palavra adoração, adorar. E C.S. Lewis, que é um escritor fantástico que você precisa conhecer esse cara. É o que criou as Crônicas de Nárnia e tem vários livros muito bons. Ele fala assim, quando Deus nos convida a adorá-lo, ele está nos convidando a estar na melhor das companhias. Então, quando eu falo em adorar a Deus, eu estou te convidando. Cara, esteja presente ao lado do Deus que é a melhor das companhias possíveis que você pode encontrar nesse universo, né? Você pode ter alguém que você ama muito, você pode ter uma pessoa, você pode ter um artista, você pode ter uma referência que você ama. Mas quando você está na presença de Deus, você está diante de algo tão sublime, de algo tão perfeito, de algo que pode realmente tocar lá dentro da tua alma, né? E adorar a Deus é mais do que você orar, é mais do que você cantar sobre Ele, é mais do que você ler sobre Ele. Adorar a Deus é simplesmente apreciar a bondade de um Deus que fez tudo, de um Deus que criou todas as coisas, mas Ele criou você de uma maneira muito especial. Criou você diferente de um animal, criou você diferente de uma planta. De um Deus que te deu a possibilidade de estar vivo hoje, de estar respirando, de estar pensando, de estar criando, de estar projetando, de estar formando vínculos. Você está diante de um Deus que te deu todas as coisas. E é um estilo de vida. Adorar a Deus, amar a Deus é simplesmente um estilo de vida. Eu gosto sempre de, quando chega no final do dia, sentar na cama com a Lara e a gente tem duas tradições na no nossa família, no nosso relacionamento. Uma é a retrospectiva. A gente senta junto e fala, como é que foi o dia hoje? Olha, teve isso. A gente começa a conversar sobre como foi o nosso dia. E a segunda tradição é a gratidão. Quais são as gratidões que você tem hoje? Cara, hoje eu preciso agradecer porque a gente foi naquele lugar e aquele lugar era muito bonito. Preciso agradecer porque hoje a gente comeu aquela comida e aquela comida era muito boa. Preciso agradecer porque hoje eu tive a oportunidade de elogiar o atendimento de alguém num restaurante e aquele momento foi muito legal. Adorar a Deus também é você se deparar com a tua vida e você ver a bondade de Deus em todos os momentos e você agradecer a Ele, sabe? É um estilo de vida grato, é um estilo de vida entendendo que tudo que acontece, acontece porque você um dia foi criado e que você tem a possibilidade de fazer tudo que você fez. Adorar a Deus é nada mais, nada menos do que entender que você tem uma missão nessa terra. E que é uma honra poder cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. Isso é adorar a Deus. Mas também, o segundo ponto que eu quero trazer é que adorar a Deus e amar a Deus é amar as pessoas. Amar a Deus não é nada mais, nada menos do que amar as pessoas. Eu lembro de uma passagem que está lá na Bíblia, no Novo Testamento, na segunda parte da Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 25, se eu não me engano, que vai chegar um momento que ele faz, Jesus, ele cria uma imagem da entrada no reino dos céus. E ele divide os bodes das ovelhas. E é muito interessante, porque ele fala por que, que cada um desses vai entrar no reino dos céus. E quando chegam os bodes, eu imagino os bodes chegando lá de peito estufado, dizendo, nossa, a gente fez isso, fez aquilo e tal. A gente te adorou, a gente fez milagre, a gente fez um monte de coisa. E aí Deus vai olhar para os bodes e vai falar assim, olha, mas eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com frio e vocês não me deram de vestir. Eu estava preso e vocês não foram me visitar. E aí os bodes vão falar, poxa, mas quando que a gente viu você lá na terra, né? Lá na terra a gente viu tanta coisa, mas a gente não viu você. Quando que a gente viu essas coisas acontecer e a gente não fez isso? E aí Deus vai falar assim, todas as vezes que vocês viram uma pessoa, um dos meus pequeninos, passando fome, todas as vezes que vocês deixaram de alimentar essas pessoas, todas as vezes que vocês deixaram de amar as pessoas, vocês deixaram de me amar. Então, o que que Deus está falando? O que que Jesus fala com essa imagem que ele cria? Que todas as vezes que você ama uma pessoa, você está amando o próprio Deus também. Você está amando uma criação dele. Então, amar a Deus é amar as pessoas. E eu lembro daquele versículo que fala assim, cara, como que você vai dizer que você ama a Deus, que você não vê, se você não ama as pessoas que você consegue ver? Então, um passo muito prático para amar a Deus e refletir esse amor de Deus é amar as pessoas, né? E amar a Deus requer de nós um esforço da nossa parte. Requer um esforço porque a gente vive num mundo em que Deus não é mais o centro. O centro é a minha vontade, o centro é a minha ideologia. O centro são as pautas que eu defendo, né? A gente vê muito isso na política. A política ela é muito legal, mas o problema das ideologias é que elas defendem só a causa delas. E quando a gente fala sobre amar a Deus, a gente fala sobre abrir mão do que é meu para poder amar o outro. Quando a gente fala sobre amar a Deus, isso requer um esforço de abrir mão do antropocentrismo, de colocar o homem no centro. E a gente começa a colocar Deus no centro e as vontades de um Deus criador no centro da nossa vida. E a gente começa a se perguntar, será que nessa situação, o que Deus espera que eu faça? O que Jesus, que é o Deus encarnado, faria no meu lugar? As pautas da política são pautas extremamente necessárias que a gente precisa lutar para elas, mas dentro da perspectiva do amor a Deus, dentro da perspectiva do reino dos céus, a gente está falando do outro, a gente está falando de pessoas, de seres humanos criados carne viva, que estão ali para serem amados, independente se a ideologia política dela é contrária àquilo que você acredita. Acredito que esse amor, que é transcendente, que vem dos céus, que muda o nosso coração para que a gente consiga amar essas pessoas, esse é o amor que faz a diferença, seja em todos os aspectos da sociedade. E se hoje o mundo vive um caos, não é porque Deus se ausentou da sua responsabilidade, mas é porque o ser humano se colocou no lugar de Deus. É porque o ser humano vive um antropocentrismo. Ele é o centro de todas as vontades. E quando a gente fala sobre amar a Deus, a gente está falando sobre abrir mão das minhas vontades, para entender algo muito mais sublime, muito mais precioso, que custa caro, porque se eu minto, eu preciso parar de mentir. Porque se eu roubo, eu preciso parar de roubar. Porque se eu sou orgulhoso, eu preciso parar de ser orgulhoso. Isso exige de nós perder todas as coisas. Né? Eu poderia falar para você, cara, começa a se relacionar com Deus aí, cara. Tudo vai dar certo na tua vida. Começa a se relacionar com Deus aí. Ama Deus que Deus vai te fazer prosperar. Mas eu não sei se o plano de Deus para tua vida é fazer prosperar. E eu poderia estar simplesmente mentindo para você para que você fosse adepto a uma religião. Eu não estou aqui falando de uma religião. Não estou aqui falando de uma instituição. Eu estou falando de um Deus vivo e real que faz diferença na nossa vida. E esse Deus, quando você dá a oportunidade para ele habitar no teu coração, quando você se relaciona com esse Deus, está criando em você algo que não vem de você. E essa é a nossa luta. A nossa luta, na realidade, é contra nós mesmos. Nossa luta é contra as nossas vontades. E a verdadeira liberdade é ser liberto de que tudo tenha que ser feito do meu jeito sempre. E esse amor a Deus, ele requer de você uma decisão. A decisão de simplesmente abandonar tudo e começar um caminho diferente. De repente, a vida que você está vivendo hoje está um caos, mano. De repente, a vida que você está vivendo hoje está muito difícil. Você vive ansiedade o tempo todo. Você vive preocupado com o que os outros vão pensar de você o tempo todo. Você vive uma crise de identidade que você não sabe quem você é. Eu quero te dar uma nova opção para a tua vida. Ame a Deus. Dedique-se a Deus. Para isso, você vai entrar no terceiro ponto da nossa conversa. Para viver uma vida de amor a Deus, você precisa ser mais parecido com Ele. Para você ser mais parecido com Deus, existe um homem que veio à Terra, que é o próprio Deus, que é Jesus. E essa relação com Jesus exige de você um certo tempo. Exige relacionamento, exige conhecer a Ele. Porque é impossível você se tornar parecido com Deus, você amar a Deus sem conhecer a Ele. Sabe, a gente estava analisando alguns shows, alguns eventos, e os fãs, eles falam, nossa, eu te amo, eu dou minha vida por você, eu amo você, fulano. Mas na realidade, essas pessoas nunca se relacionaram de fato com aquele artista, nunca trocaram uma ideia, não sabem como que ele é no dia a dia para dizer que amam de fato, sabe? E com Deus é a mesma coisa. Você só consegue amar a Deus se você conhecer Ele. E você consegue conhecer a esse Deus pelo que Ele se manifesta. Caso contrário, você vai estar se relacionando com os teus pensamentos, com a imagem que você criou de Deus, com o que te falaram de Deus, sabe? Mas quando você decide conhecer, decide pegar aquilo que foi manifesto em Jesus, conhecer a história de Jesus e falar, cara, é assim que Deus é. Eu preciso conhecer. Quando você conhece algo, quando você tem tempo com algo, quando você tem intimidade com algo ou com alguém, você começa a dar oportunidade para que o amor brote no teu coração. Então, se você quer amar a Deus, se o teu desejo é amar a Deus, procure conhecê-lo. É impossível você amar a Deus sem você conhecê-lo. E a gente conhece a Deus, a manifestação carnal de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, você pode tentar amar a Deus pelo que os outros falam de você, pelas informações que você tem. Mas se você não assume essa postura de ter tempo para Deus, de se relacionar, de conversar, de ler sobre Ele, de conhecer, de abrir teu coração, você sempre vai viver a experiência de outras pessoas e não a tua experiência com Deus. Vamos falar, por exemplo, do Rio de Janeiro. A gente esteve no Rio de Janeiro há um tempo atrás. Antes, eu conhecia o Rio de Janeiro de ouvir falar. Eu conhecia o Rio de Janeiro das fotos, eu conhecia o Rio de Janeiro do que outras pessoas falavam para mim. Mas é muito diferente quando eu vou para lá. E eu percebo que lá é diferente do que eu imaginava, do que as informações que eu tinha. Observa, obter informações sobre algo é diferente do que se relacionar com algo. Então, eu ir para lá, eu conheço o cheiro daquela cidade, eu sei como que é o centro daquela cidade, eu conheci mais de perto o sotaque daquelas pessoas, eu conheci mais de perto as intenções daquelas pessoas sobre a minha vida. E quando você se relaciona com Deus, quando você tem a experiência de estar com Ele, você se relaciona com Deus, você começa a entender quais são as intenções dEle para você. Você pode dizer, agora eu vivi isso, agora eu sei como é. Você tem a experiência de entender o amor dEle sobre a tua vida, a paciência de Deus sobre a tua vida. Quanto mais a gente se relaciona com alguém, mais a gente fica parecido com Ele. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais amor você vai carregar no seu coração. Quanto mais você coloca a Deus como primeiro plano na sua vida, as outras coisas vão mudando o sentido, vão mudando o valor que elas têm sobre a tua vida. E quando a gente começa a se relacionar, eu posso até criar uma dinâmica aqui para te ajudar, te auxiliar de alguma forma, você analisar como que anda esse teu relacionamento. Por exemplo, se eu pedisse para você agora, me faça perguntas para saber se eu sou fiel à minha esposa. Né? E você tem a oportunidade de fazer algumas perguntas, né? E eu escrevi aqui algumas perguntas que talvez você poderia me fazer se eu fizesse essa dinâmica com você. Então você poderia me perguntar, você já traiu a Larissa? O que você faz ou fala quando ela não está? Você já mentiu para ela? Você confessa os teus erros graves para ela? Você morreria por ela? Você gosta de passar tempo com ela? Na ausência da Larissa, como você se comporta diante de outras mulheres? Essas são algumas perguntas que você pode fazer para mim, para saber se eu sou fiel e se eu amo a minha esposa. Mas agora eu posso pegar essas mesmas perguntas que você poderia fazer para mim e colocar para você diante do teu relacionamento com Deus. E aí eu poderia perguntar assim, você já traiu Deus com outras coisas? Você já colocou outras coisas tendo prioridade na tua vida no lugar de Deus? O que você faz ou fala de Deus quando você acha que Ele não está? Você já mentiu para Ele? Você já confessou algum erro grave para Ele dentro desse teu relacionamento? Quando não tem ninguém, quando você acha que não tem ninguém na tua volta, como que é o teu relacionamento com Ele? Você estaria disposto a morrer por Ele? Você gosta de passar tempo com Ele? Repara que o relacionamento nosso com Deus não é sempre algo mega místico, espiritual, mas tem muito mais a ver, amar a Deus tem muito mais a ver com o relacionamento. Da mesma forma que você se relaciona com pessoas, você se relaciona com o próprio Deus, tendo em vista que ele é um ser soberano e que ele conhece o teu coração. Amar a Deus, talvez, no meu ponto de vista, é a melhor coisa que você pode fazer nessa terra, porque tudo aqui vai passar, sabe? Tua casa vai passar, teus amigos vão passar, tua família vai passar, mas o teu relacionamento com ele vai sempre permanecer, né? Depois dessa vida ainda existe continuidade. Essa vida é eterna e a eternidade já começou. A eternidade não começa quando você morre. Tudo que você faz hoje, você planta hoje, você colhe também. Deus não está ligando para os méritos que você tem, ele não é um banco que acumula dívidas, que acumula teus débitos e teus créditos, porque ele é um Deus gracioso. Ele decide te amar independente disso. Mas o fato que ele espera, o que ele espera de você é uma relação, né? Ele nunca exigiu isso de você, mas ele deu essa oportunidade para você se relacionar com ele. Cara, eu posso te dizer, ter um relacionamento com Deus, ele é libertador. Ele te livra de você sempre ter a opinião das outras pessoas sobre você, sabe? Quando você entende que Deus te ama e você cultiva um relacionamento com ele, você fica mais leve, você fica livre. A verdadeira liberdade se encontra nesse relacionamento. No relacionamento que te liberta de ti mesmo e te faz olhar para o outro, te faz olhar para Deus e te faz ter um conselheiro, te faz ter um amigo. Ainda que você não tenha ninguém, amar a Deus te dá a sensação de que você tem tudo o que você precisa para viver uma vida digna de ser vivida. E ainda que você passe por sofrimentos, você sabe que tem um Deus caminhando com você. Ainda que você não tenha ninguém, você sabe que Deus está ali por você. E ainda que todas as coisas estejam desabando, você pode ter a consciência que Deus está cuidando de tudo. E essa esperança, não só do agora, mas da eternidade, faz a gente enxergar para a vida com outros olhos. Faz a gente entender que essa vida é uma atribuição temporária e que o melhor ainda está por vir. Deus tem preparado algo muito bacana para nós, que é a eternidade. Lá não vai ter choro, não vai ter ranger de dentes. Lá não vai ter essa tristeza que a gente vive aqui. Lá a gente vai viver a plenitude. Lá não vai ter dor. E que a tua relação com ele hoje possa ser boa, para que essa relação se continue por anos e décadas e séculos e milênios lá na frente, onde a gente vai continuar conhecendo ele, continuar amando ele mais ainda, porque a gente vai conhecer ele de fato. Hoje a gente conhece como um espelho embaçado, mas vai ter uma hora que a gente vai poder contemplar a Deus, olhar a Deus nos olhos e fazer parte da grandeza do que ele é. Eu espero que a tua vida hoje possa refletir um pouco desse amor que ele tem. Que a tua vida hoje possa ser um anseio desse amor. E que esse amor possa te transformar por inteiro, como fez comigo um dia. Que Deus te abençoe, tamo junto e até a próxima.